A decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de suspender as transmissões ao vivo do Discord no Brasil abriu uma discussão que vai muito além de uma única plataforma. O caso envolve a proteção de crianças e adolescentes na internet, a responsabilidade das empresas de tecnologia e os limites da atuação do poder público sobre serviços digitais. A medida veio depois de uma investigação que apontou falhas nos mecanismos de prevenção e resposta a conteúdos considerados de alto risco para menores. E eu converso nesse momento com o Luiz Fernando Plastino, advogado especialista em propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados, que vai nos orientar sobre esta temática. Luiz, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia.
Vamos começar pelo ponto jurídico. O que exatamente a NPD identificou no Discord para chegar ao ponto de determinar a suspensão das transmissões ao vivo?
Olha, o Discord já, com o perdão do trocadilho, já tinha causado muita discórdia com relação ao uso por crianças e adolescentes. E nos últimos tempos houveram aí alguns casos trágicos de adolescentes que foram levados a, inclusive, ao suicídio por conta de bullying feito em lives no Discord, ou assim foi o que foi levantado até o momento. Nesse caso, em particular, a NPD, ela agiu dentro dos poderes dela de investigação, iniciou um processo de investigação de descumprimento do ECA digital, né, aquela nova lei do final do ano passado, que lida aí com o uso da internet por crianças e adolescentes, e aplicou uma medida temporária que, enquanto o processo for sendo desenvolvido, o Discord vai ficar com o ponto das lives dele suspensa.
E aqui eu acho que é importante essa diferenciação. A NPD, ela suspendeu essa funcionalidade da plataforma e não a plataforma toda, correto?
Isso. A NPD, inclusive, fez uma possibilidade do Discord se manifestar, né, antes de tomar essa medida. E essa medida foi tomada não para suspender o Discord em si, a plataforma, mas sim essa funcionalidade, que foi onde a NPD entendeu que não tem sido resolvido aí o direito de cuidado, né, ou melhor, o dever de cuidado com relação às crianças e ao tipo de conteúdo que eles têm acessado.
A NPD, ela chama essa medida de preventiva, ou classifica a medida como preventiva. O que podemos entender dessa classificação, levando em conta que nós já tivemos algumas situações, como você, Luiz, bem pontuou no início da entrevista, mas aí, como entender, então, esse caráter preventivo, pensando também que estamos, então, diante de uma, talvez uma punição pelo que já aconteceu, ou de uma determinação para impedir que novos riscos ocorram enquanto, pelo menos, essa investigação ela vem se desmembrando?
É exatamente esse segundo caso. A NPD entendeu que existem riscos enquanto a plataforma estiver no ar, ou pelo menos podem existir riscos, que essa investigação tem o dever de levantar e apresentar indicadores. Claro, eventualmente, o Discord pode ser punido por descumprimento da legislação, mas também a NPD tem trabalhado muito com a relação de apontar medidas de mitigação, medidas para consertar, né, o que está errado, para que a plataforma continue funcionando, em alguns casos, sem até aplicar uma multa.
O Discord vem questionando justamente o poder da ANPD para determinar essa suspensão, inclusive até afirmando que uma medida desse tipo equivaleria na prática a uma sanção. Quais são as suas considerações sobre esse argumento apresentado pelo Discord?
Olha, é um argumento válido, tá? Tem também a outra face do argumento, né, que provavelmente é o que a NPD vai sustentar, e é no que a NPD sustenta que existe lá um regulamento deles de processo administrativo que prevê esse tipo de medida, tá? E também é comum, na verdade, em qualquer tipo de processo, seja processo judicial, administrativo, você ter aí medidas provisórias no decorrer do processo, tá? Para justamente resguardar aí os direitos que estão sendo tutelados no processo. Então, ao mesmo tempo que esse argumento tem o seu fundamento, também existe uma boa fundamentação da NPD contrariamente a esse argumento. Então, a gente precisa ver para que lado que isso vai pender.
Existe uma questão técnica muito importante aqui. Se uma empresa diz que não consegue desativar uma determinada função em apenas 3 dias para os usuários brasileiros, de que forma isso se torna uma justificativa válida para o não cumprimento da determinação de uma autoridade brasileira? Porque é também um pouco o que a plataforma vem colocando. A impossibilidade de num prazo muito curto haver a indisponibilidade do recurso, como foi colocado aqui na decisão.
Sempre tem, quando a gente fala de plataformas ou mesmo de tecnologias digitais, sempre tem aí um desafio técnico que é, ele é programado, né, a plataforma é programada para funcionar de uma certa forma. Às vezes, você desabilitar algo, ainda mais com uma restrição geográfica, não é tão simples. Agora, o que pode acontecer? Se eles não cumprirem o prazo, pode ser considerado que eles descumpriram essa determinação, e aí eles vão ter que levar aí para um recurso ou até para o judiciário para discutir se foi houve descumprimento ou não, ou a NPD pode considerar de boa fé, né, como eles estão se dispondo a suspender, só estão pedindo um prazo adicional, existe a possibilidade da NPD conceder esse prazo adicional, tá? Aí tudo vai depender da forma como eles estão vendo o processo, da forma como eles interpretam o próprio regulamento, por aí vai. Mas existe essa possibilidade, sim, de eles serem considerá-los como descumprindo.
Existe, claro, a situação do caso envolvendo uma transmissão ao vivo extremamente grave, o que levantou também essa discussão sobre falhas nos mecanismos de proteção de menores. Mas até onde, Luiz, uma plataforma ela pode ser responsabilizada pelo comportamento dos usuários?
Não, é justamente essa a grande discussão. No último ano, ou no último ano e meio, talvez, a gente teve aí uma grande discussão com relação à mudança do regime de responsabilidade geral do Marco Civil da Internet. Na verdade, não é exatamente uma mudança no sentido de, tipo, vamos refazer a legislação, mas tem sido reconhecido aí, aos poucos, algumas exceções ao regime geral. No regime geral, você, dono de uma plataforma, não tem responsabilidade pelo comportamento dos usuários, exceto se você receber uma ordem judicial para agir. Se você não age, você descumpre a ordem judicial e aí você pode ser responsabilizado. Mas com o ECA digital, questões relacionadas aí ao bem-estar de crianças, algumas questões bem específicas previstas na lei, principalmente aí no artigo 6º, que fala sobre o dever de prevenção do acesso das crianças a determinados tipos de conteúdo, isso foi trazendo uma responsabilidade da empresa, não pelo comportamento dos usuários, mas pelo cuidado que ela tem que ter para evitar que as crianças tenham eventualmente acesso a conteúdo que seja danoso feito pelos usuários. É um passo um pouco antes, tá, da responsabilidade pelo conteúdo dos usuários em si. Por outro lado, também teve, como eu disse, a discussão sobre a questão do Marco Civil e da internet, e o STJ reconheceu que algumas questões têm sim responsabilidade pelo que os usuários postam, se não for cumprido aí um dever de cuidado, de monitoramento, de retirada do ar, mas isso é uma outra discussão, não é o que está sendo discutido exatamente no procedimento da NPD. Eu só trouxe aqui para mostrar que isso é uma preocupação que está sendo trazida aí no âmbito jurídico e político nos últimos meses, talvez anos.
Até porque, seguindo ainda nesse raciocínio da questão de responsabilidade, tem uma linha, uma fronteira muito sutil entre responsabilizar a plataforma e responsabilizar diretamente o usuário que tenha praticado algum crime. E, na verdade, pelo que nós temos acompanhado, não é somente uma discussão relacionada ao Discord, mas outras plataformas também acabam, em algum momento, tendo que lidar com esse impasse. sobre a questão de responsabilização. É o usuário, é a plataforma, ou talvez as duas figuras, porque o usuário também, de alguma forma, a depender ali da sua capacidade de uso da plataforma, ele também faz ou comete algum crime de forma consciente. Então, realmente é uma discussão muito sensível, não é?
Sim. É, a grande discussão, na verdade, aqui, com relação à plataforma, vai ser sobre ou ao redor daquilo que eu falei mais cedo, sobre dever de cuidado, tá? Até que ponto a plataforma tem dever de evitar que determinados usuários, no caso, crianças, tenham acesso a determinados conteúdos, e até que ponto também a plataforma tem um dever de cuidado de estar vigilante para que esses tipos de conteúdos não sejam veiculados ou que sejam removidos do ar o mais rápido possível, tá? A gente está discutindo aqui, não é exatamente uma responsabilidade da plataforma por aquilo que os usuários fazem, mas é uma responsabilidade da plataforma por não cumprir o seu dever de tomar cuidado, de trazer um ambiente seguro, tá? É nesse sentido que vai aí a discussão das mudanças de legislação que estão sendo propostas.
Estamos conversando com Luiz Fernando Plastino, advogado especialista em propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados, sobre a suspensão das lives no Discord, agora que são 11h48. Do ponto de vista jurídico, uma plataforma pode simplesmente afirmar que possui mecanismos de segurança? E como fazer essa demonstração da questão da eficiência dessas travas de segurança? Eu trago essa pergunta porque o Discord afirmou que utiliza inteligência artificial e moderação humana para identificar situações de risco. Mas houve questionamento justamente sobre a capacidade desses sistemas de detectar determinados comportamentos. Então, como tornar concreto um discurso? Porque uma coisa é a plataforma dizer: nós temos segurança. Outra coisa, ela é realmente provar a sua eficácia.
Sim, justamente você tem aí, nesse tipo de legislação que trata de deveres de cuidado, você tem também o dever aí de você, daquilo que a gente chama em inglês de accountability, né? Você tem o dever de comprovar que você está trazendo seus esforços, você está transformando seus esforços em realidade, tá? Então, hoje em dia, realmente, não adianta mais você falar, olha, nós temos aqui moderadores, nós temos aqui inteligência artificial. Você tem que mostrar métricas, você tem que mostrar relatórios, você tem que mostrar resultados de certa forma. Você não necessariamente tem que ter 100% de aproveitamento, tá? Mas você tem que mostrar que, na medida do possível, você está sim buscando essa meta de 100%. Você tem que trazer provas de que você realmente aplica isso de forma efetiva. Agora, o quanto de efetividade é o suficiente, isso é uma discussão que ainda não está muito certa e provavelmente isso sempre vai ser lidado caso a caso, tá? De acordo com os riscos aí que a plataforma expõe às pessoas que utilizam.
Luiz, de que forma a legislação brasileira pretende equilibrar a preservação da privacidade e a proteção de dados e, ao mesmo tempo, proteger crianças e adolescentes? Porque um dos pontos mais delicados até aqui é justamente a verificação da idade dos usuários. Para que essa verificação aconteça, claro, pelo menos até aqui, temos ali que fornecer algum tipo de informação, foto, enfim, alguma informação que é por si só sensível. Como a legislação brasileira então tem construído esse equilíbrio? Porque pensar numa proteção de dados também é fundamental, mesmo que estejamos falando de segurança dos usuários.
A legislação brasileira, nesse ponto, ela é neutra, tá? No sentido que ela não põe como obrigatória uma tecnologia específica ou uma prática específica, tá? Ela diz que você precisa trazer aí meios confiáveis de aferição ou de determinação de idade. Nesse ponto, a gente tem aí a própria NPD e a academia e outros entes aí interessados trazendo estudos de como isso pode ser feito. Não só no Brasil, tá? Mas, na verdade, isso começou em alguns países europeus que já tinham, pouco antes da nossa, legislações similares com relação à restrição de participação de crianças em alguns ambientes online, tá? Principalmente, por exemplo, a Inglaterra. Então, a NPD está em correspondência com esses outros países, né, com órgãos de outros países, e está aí fazendo estudos. Inclusive, é muito comum da NPD pedir opinião aí de especialistas nacionais, estrangeiros, sobre as formas como fazer isso. E a gente já tem vários modos aí propostos. Por exemplo, você vincular a uma conta comercial, ou que nem, por exemplo, o Gov.br faz vincular uma conta bancária, que aquilo atesta a sua idade, independente de quem você seja. Ou você pode vincular isso a um sistema de tokens certificado por alguém independente. Então, alguém independente vai ter acesso a quem você é e ele vai só certificar. Ah, essa pessoa que está pedindo para você tem ou não idade suficiente, tá? Existem aí formas que estão sendo discutidas, testadas, para você, sem ter acesso a muitos dados da pessoa, saber a idade dela, mas ainda não tem nada definido qual é o caminho ideal. Por isso mesmo, algumas plataformas aí estão tomando uma frente nisso, né, e indo pelo excesso, né, até pegando, às vezes, biometria facial e outros dados do tipo para confirmar a identidade da pessoa, apesar de que ela só precisa confirmar a idade.
Caso o Discord não cumpra a determinação, quais são as consequências possíveis?
A gente tem aí previsões que vão das mais brandas, que seria apenas a alteração, né, dessa prática, passando por multas, tá? A gente tem algumas multas previstas aí no ECA digital, até em casos extremos, a proibição de atividades ou de algumas funcionalidades no Brasil até que isso seja corrigido. Tá? A gente tem esse tipo de previsão. Até porque, se você considera que eles não estão cumprindo um dever, aquela plataforma acaba sendo ilegal e isso autoriza, em alguns casos, a suspensão dela no Brasil.
Luiz, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, só acrescentar que isso tudo ainda é muito novo, tá? Então, cabe muito às empresas decidirem o que é suficiente de acordo com o risco, tá? A ANPD sempre trabalhou de uma forma muito mais educativa ou pedagógica do que realmente voltada às punições. A gente tem poucas punições com multa, por exemplo, com determinação de suspensão de atividades da ANPD. Então, a gente vê que a ANPD sempre se preocupou mais com o bem-estar das crianças do que com outras questões, outros grupos. Então, por exemplo, a gente teve aí há pouco tempo também uma suspensão de reconhecimento facial em escolas do estado do Paraná, justamente por essa preocupação da ANPD com o bem-estar das crianças, acima de vários outros interesses. Mas eu acredito que a prática da ANPD, apesar de estar ficando um pouco mais dura por se tratar aí de crianças e do ECA digital, ainda vai se pautar pela função educativa, pela função pedagógica e a boa-fé, né, a tentativa de cumprir a legislação das empresas vai contar bastante, não só você realmente conseguir 100% de aproveitamento nessa tentativa.
Luiz, sendo assim, finalizamos a nossa entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Bom dia.